Vamos abrir a Bíblia então, Jeremias, capítulo 2. Nós vamos ler um versículo apenas, o versículo 13. Jeremias, no capítulo 2. Vamos meditar em palavras tão profundas, encorajadoras e até mesmo duras que o Senhor entregou ao profeta. Certa ocasião, Deus entregou duas palavras ao profeta Jeremias para que ele as entregasse ao povo de Israel. Estas são as palavras que nós vamos ler no versículo 13. Mas no início desse capítulo, ali nos versículos 2 e 3, o Senhor ele lembra a respeito de um tempo melhor, de um tempo em que o povo de Israel ainda não era uma nação propriamente dita, não era ainda um povo que plantava, um povo que colhia, era um povo que vagava pelo deserto. E o Senhor compara o povo ali naquele momento a uma jovem, a uma noiva, que com dedicação, com entrega, buscava o Senhor, dependia do Senhor. Naqueles primeiros anos de privação no deserto, aquele povo vivia totalmente dependente do Deus de Israel. Nessa época eles não tinham nenhuma outra fonte de sustento. O maná ele caía do céu e aquele era um povo identificado como povo de Deus, porque eles eram totalmente devotos, integralmente devotos ao Senhor. Mas o tempo passou e se cumpriu a promessa de Deus. Eles tomaram posse da terra de Canaã, a terra prometida, se tornaram uma civilização, se organizaram, e aí eles começaram gradualmente a depositar aquela confiança, aquela dependência que eles tinham anteriormente no Deus verdadeiro, em deuses falsos, em deuses feitos por mãos humanas. E eles começaram a depositar toda a confiança, toda a devoção naqueles deuses. E aí Israel perdeu aquele primeiro amor, perdeu aquele amor simples, dependente, devoto ao Senhor. Mais ou menos ali no versículo 8 desse capítulo, Deus ele faz uma denúncia importante a respeito da liderança daquele povo. Ele denuncia o pecado que estava ali nos sacerdotes, nos líderes que conduziam aquele povo. E é nesse contexto que Deus ele traz esta palavra que nós vamos ler agora no versículo 13. Jeremias 2, versículo 13 diz: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas e que não retém água. A Palestina é, até hoje, uma terra árida, uma terra seca. E eles não tinham aqui nesse contexto a tecnologia que nós temos hoje, que nos facilita o acesso à água. Aquele povo não tinha nada disso. E os povos antigos, eles buscavam se estabelecer suas vilas, se organizar ao redor de lugares onde haviam fontes de água. Porque a água, ela é a base da vida. A água, ela é fundamental para o desenvolvimento da vida. Mas era natural também que alguns povos, eles cavassem no chão, na terra, na areia, cisterna, fizessem buracos bem profundos para que ali eles armazenassem a água da chuva. Deus aqui, ele não estava, irmãos, denunciando o processo de desenvolvimento tecnológico daquele povo. Não é isso. Deus, ele não estava aqui esperando que aquele povo não se desenvolvesse. Não. Mas ele está aqui usando essa imagem. O fato do povo deixar de ir à fonte. E ele se apresenta enquanto essa fonte. Para então passar a viver de água de cisterna. O Senhor, ele está usando aqui essa imagem para exemplificar o estado espiritual que se encontrava o povo de Israel naquela circunstância. Onde, apesar deles terem acesso à fonte de água viva, uma água limpa, pura, eles escolheram então viver, depender de água parada, de água de cisterna. O povo de Israel, ele foi escolhido dentre muitas nações, dentre muitos povos, para exemplificar o relacionamento que Deus queria ter com cada um de nós, com a humanidade. Ele escolhe aquele povo, ele levanta aquele povo, não porque era um povo mais especial, não, mas porque ele queria tornar visível, tornar claro, tornar acessível para as demais nações que ele era um Deus que cuida, que ele é um Deus que ama, que ele é um Deus que se importa, que ele é um Deus que resgata. E o povo de Israel, ele foi então separado com esse propósito. Mas é impressionante, porque esse propósito não foi suficiente para aquele povo. Esse propósito não foi compreendido completamente por aquele povo. Mas apesar dessa denúncia que nós lemos aqui ter sido dada a esse povo, é um alerta também para cada um de nós, para a igreja hoje. Não apenas a igreja brasileira, mas a igreja espalhada na face da terra. É um alerta para nós. Que água nós estamos bebendo? Onde nós estamos recorrendo? Nós estamos vivendo a partir do quê? Essa é a reflexão que eu quero fazer com você hoje. Assim como o Senhor ali naquele momento fez essa denúncia àquele povo, o Espírito Santo nos lembra e nos leva a refletir sobre isso hoje também. Em primeiro lugar, a acusação que o Senhor entregou a eles foi o fato de que eles abandonaram a fonte de água viva, abandonaram ao Senhor. Depender de água de fonte exige, dá trabalho. Depender de água de fonte é um processo diário, é todo dia, é contínuo, é frequente. É sobre deixar a zona de conforto todos os dias. Depender da água da fonte é levantar todos os dias. Imagina como era para eles ali. Todos os dias levantar, levar um cântaro, levar uma bacia, levar um recipiente, ir até aquele lugar, talvez para alguns um pouco mais próximo, talvez para outros um pouco mais difícil, um pouco mais distante. Depender de fonte exige esforço. E é um trabalho contínuo, é um trabalho diário. Fonte, o trabalho de ir até ela não é atraente, não é majestoso, não tem anjo Daniel subindo e descendo no caminho da fonte. É um caminho normal. Não tem nada de extraordinário no caminho até a fonte. É o dia a dia. É a caminhada ordinária, comum, normal. Depender de água de fonte não é fácil. Ir até a fonte exige arregaçar as mangas, exige trabalho duro, exige renúncia. E o objetivo é saciar a sede. O objetivo é encerrar a sede. Só que depender da fonte pode ser ainda mais desafiador quando não é só sobre matar a minha sede. Porque se for só sobre isso, Denise, imagina. O povo ia até lá, consumia a água e voltava para casa saciado. Mas, concorda comigo que nem todos conseguiam ir até lá? E que aí alguns tinham que ir levando o vaso. E eles chegavam ali, eles tinham que suportar o peso do vaso, enquanto a água entrava, tomava todo aquele recipiente, eles tinham que erguer aquele vaso e levar aquele vaso para casa, para saciar a sede dos seus familiares, filhos, talvez amigos, que não tinham condições de ir até aquela fonte, por muitos motivos. E imagina quão desafiador devia ser aquele trajeto de volta. Talvez no calor, talvez na chuva, talvez suportando o vento contrário e ainda mais o peso do vaso. E o objetivo era levar para casa. O objetivo era chegar em casa e matar a sede daqueles que não podiam, Rosana. Ou que não conseguiam, por algum motivo, chegar ali naquela fonte. Então, depender de água de fonte, da água dessa fonte, exige acreditar que esse é o melhor caminho. Porque não é confortável, não é agradável. Imagina, depender da água da fonte exige esforço. E os efeitos nem sempre são imediatos. E aí eu fiquei me lembrando de algumas mães de adolescentes e que falam assim: puxa, Raquel, eu trago meu filho domingo para a igreja e ele vem com aquela cara emburrada no carro. E ele chega com aquela cara emburrada na igreja. Aqui não, tá, gente? Eu escuto em outros lugares, né? E aí ele senta. E aí o culto todo acontece, e ele, do mesmo jeito que ele chegou, ele vai embora. E eu fico pensando, Raquel, vale a pena? Será que isso vale a pena? Será que vale a pena continuar, domingo após domingo, insistindo? Será que vale a pena, todos os dias, levantar, orar, interceder, acreditar? Será que vale a pena? Isso é ir até a fonte todo dia. Ninguém está vendo. Não tem anjo subindo e descendo. Eu não estou vendo o efeito imediato. Parece que do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Eu não vejo nada diferente acontecer. Isso é depender de fonte. Isso é escolher depender de fonte. E tem dias que parece ainda mais difícil. Tem dia que parece ainda mais desafiador. Levantar, acreditar, pegar o vaso, ir até a fonte, encher de água, levar para casa, enfrentar o calor, enfrentar a chuva, e levanta alguém, e aparece um animal no meio do caminho. Tem dia que é ainda mais difícil. Ir até a fonte pode ser desagradável às vezes. Pode ser desconfortável às vezes. Ir até a fonte gera cansaço. Cansa. E aí eu me lembrei daquele episódio, quando Jesus ele foi para o deserto, e lá ele ficou por 40 dias, e a Bíblia diz que ele sentiu fome. E eu imagino naquele tempo de 40 dias de jejum, em que Jesus estava ali buscando ao Senhor, eu imagino que àquela altura, 40 dias, o cansaço já devia estar batendo forte. 40 dias no deserto. 40 dias suportando aquele trajeto. Suportando aquela luta. E a Bíblia diz que no 40º dia, quem chegou, André? Satanás. Por que assim? Essa já é uma estratégia antiga que ele usa. Quando a gente está cansado, quando a gente já caminhou, já são 40 dias, insistindo, buscando, ele se levanta. E ainda tem essa. Satanás, ele se levanta quando a gente está cansado. E ele tenta fazer a gente beber a água da cisterna. Para que vai ter a fonte? Para que esse negócio de fonte? Tem água de cisterna aí? Fácil, 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 Michele, ó. Essa não é uma estratégia nova dele. Quando a gente está cansado, Satanás nos tenta a beber água da cisterna. Quanto maior o cansaço, quanto maior a dificuldade, maior a resistência espiritual. Mas quando a gente não abandona a fonte, quando a gente segue em frente, olhando para a fonte, sem perder de vista, quando a gente insiste na fonte, essa jornada nos transforma. O caminhar, o ir até ela dia após dia, insistindo, levantando, parando para recuperar o fôlego, indo em frente, quando a gente insiste no caminho, essa jornada muda quem nós somos. Essa jornada, ela desenvolve na gente resistência espiritual. A gente aprende a não desistir. A gente aprende a insistir naquilo que Deus direcionou a gente a fazer. Esse processo, ele só acontece na caminhada. São os nossos músculos da fé que vão se desenvolvendo e gerando em nós mais sustentação, mais condição. É isso que acontece no caminho. E quando a gente chega lá, a gente vence. E quando a gente chega lá, a gente percebe, vale a pena sim. Vale a pena sim. A segunda denúncia. Então, a primeira denúncia que o Senhor fez para eles foi, olha, esse povo abandonou a fonte de água viva, que sou eu mesmo, e passou a viver de água de cisterna. Passou a cavar as suas próprias cisternas, cisternas rachadas. Por que que viver da água da cisterna é um problema? Por que que tem que ser a água da fonte? Por que que não pode ser da cisterna? Que está aqui, que está acessível, que está fácil. Por quê? Por que não pode a da cisterna? Por que a da fonte? O Senhor diz, eles construíram as cisternas por conta própria. A cisterna é uma boa ideia, não é verdade? É uma boa ideia. A cisterna facilita a vida. A cisterna é uma boa ideia. Mas nem toda boa ideia foi Deus que deu. Nem toda boa ideia é projeto de Deus. Tem algumas boas ideias que Deus permite, mas que não são projeto dele para a gente. Não é a vontade dele para a gente. E o Senhor, ele denunciou isso. Eles construíram cisternas por conta própria. Eu não tive nada a ver com isso. A cisterna ali, ela demonstrava a falta de confiança em Deus. Ela demonstrava que aquele povo dizia que confiava, mas não confiava na forma de Deus. conduzir. Não confiava na forma de Deus prover. Não confiava na forma dele de fazer as coisas. Aquela cisterna, ela era um atalho para alcançar a bênção. Era um atalho para alcançar aquilo que eles buscavam no Senhor. Não era só uma cisterna. Só que o problema é que aquela cisterna era uma grande ilusão. Porque, afinal, ela estava rachada. Afinal, eles investiram energia, recurso, tempo, acreditaram, mas era a cisterna rachada. Eles acreditavam que aquela água que eles iam ter ali, eles iam ter para sempre. Disponível, só que não. Estava rachada a cisterna. Eles não tinham entendido que não era sobre a água, era sobre matar a sede. E só quem mata a nossa sede é o Senhor. Eu vivi uma experiência essa semana. Lá no quarto dos meus filhos, a gente colocou um adesivo. E era uma cena de alguns super-heróis que eles gostam demais. Gostam muito. E bem no centro ali, no meio daqueles heróis, estava a imagem de Jesus sentado, conversando com eles, batendo um papo com eles. Rosana. E em cima estava escrito assim: "E foi assim que eu salvei o mundo." Como se Jesus estivesse conversando com o Capitão América, com o Thor, com o Homem-Aranha e contando para eles o projeto da salvação. E num determinado momento, o Theo, que é o meu mais novo, ele tem 4 anos. Ele disse o seguinte para mim: "Mamãe, Jesus cuida de nós. E igual ele fez com o Hulk, ele nos acalma." Porque o Hulk, Maurício, de forma impressionante, estava sentado, calmo, na presença de Jesus. E o Theo, com 4 anos, entendeu quem é Jesus. O impacto, o efeito, a diferença que Jesus fez na vida do Hulk. Impressionante, só Jesus para fazer, né, Daniel? O Hulk. Sentar um pouquinho. E aquele povo não tinha entendido que Jesus acalma o Hulk. Que Jesus sacia a sede. Aquele povo, ele estava vivendo de estoque. Vivendo de algo que eles achavam que ia durar e não durou. E existem alguns crentes que acham que são camelo. Esquece que é ovelha. Acho que é camelo. O que que o camelo faz? Ele bebe água. Ele faz um estoque. Ele tem essa capacidade. Ele faz um estoque. Dentro dele, ele suporta até 40 dias no deserto sem uma gota d'água. É o camelo. E tem uns crentes por aí que são crente camelo, que vem para o culto e fala assim, de uma forma muito espiritual: "Que bênção esse culto, deu até para encher o tanque e aguentar a semana toda." Parece uma fala espiritual, né? Um elogio para o pastor que pregou. Parece uma fala espiritual. Mas eu fico pensando: mas e os outros 6 dias? Será que o tanque aguenta? Mas não é camelo, é ovelha. Não é camelo. E muitas vezes é assim que a gente está vivendo. A gente chega aqui, acabado da semana, amassado da semana, e vem para cá, enche o tanque, para aguentar a luta que vai ser a semana seguinte. É claro, irmãos, que a gente precisa vir aqui para receber do Senhor. Mas essa parte é o bônus. É a graça. É o extra. Porque o que nós fazemos aqui não enche o tanque. O que a gente faz aqui é entregar. O culto é uma oferta. O culto é um movimento de entrega, de reconhecimento. Por isso que a gente levanta as mãos. Por isso que a gente rende louvor. Por isso que a gente dá palavras de adoração. Porque o culto, ele é esse movimento de entrega. É sobre dar. Que maravilha quando Deus fala e eu saio daqui abastecido. Que maravilha. Mas o meu objetivo principal, quando eu entro por aquelas portas, o que precisa me fazer levantar no domingo de manhã e ajudar os meus filhos a entender, é que o domingo não é o dia do Senhor por minha causa, para mim. Domingo é o dia do Senhor para Ele, porque Ele é digno, porque Ele é Deus, porque Ele merece. Porque em todos aqueles dias da semana, Ele me colocou de pé. Ele me sustentou. Ele ajudou o meu filho naquele conflito que ele teve. Ele guardou a tua saúde, Ele guardou a tua entrada e a tua saída. Ele proveu o que você precisava, Ele te conduziu naquela reunião, naquela prova. Ele te livrou daquele acidente que você nem sabe que você ia sofrer. Por isso você veio. Cuidado, cuidado, se nós estamos vivendo os 6 dias da semana de estoque, vindo aqui encher o nosso tanque, cuidado, nós não somos camelos, nós somos ovelhas. O Salmo 23, o salmista lembra, ele conduz o rebanho, as águas, Ele conduz as águas. Nós somos como essas ovelhas, conduzidas pelo Supremo Pastor, as águas, nós precisamos. As cisternas estavam rachadas, eles achavam que eles estavam guardando, estocando, mas eles não estavam. Quem depende de cisterna, um dia vai abrir o alçapão e vai encontrar aquele fundo seco. E aí vai começar a apresentar sinais de pouca ingestão de água. O nosso corpo nos dá sinais. Quando a gente não bebe água suficiente... O meu até já está dando. Boca seca. Urina escura, concentrada. Sinais de pouca ingestão de água. Irritabilidade. Tontura. Cãibra. Pele ressecada, cabelo quebradiço. E quando a gente não busca saciar, os sinais se agravam. Desmaios, convulsão, coma, morte, desidratação. Assim como o nosso corpo físico nos dá sinais e nos lembra por instinto, por sobrevivência, que a gente precisa voltar para a água. Assim como o nosso corpo nos dá sinais, o espírito também. O Espírito Santo fala dentro de você, dentro de mim, e Ele sinaliza, Ele dá sinais de que a quantidade de água é insuficiente. E alguns sinais, eles estão sendo ignorados. Alguns sinais, como a perda do interesse pela palavra, a perda do interesse pela oração, a perda do interesse pela comunhão, pela comunidade, tudo vira mais atraente. O céu azul do Rio de Janeiro, as ondas da praia, a cama quentinha. E o Espírito Santo, Ele nos sinaliza. A opinião dos outros fala mais alto do que a voz de Deus. A minha própria voz fala mais alto do que a voz de Deus. São sinais. São alertas que o Espírito Santo nos dá todos os dias. Sinais de pouca ingestão. Sinal de pouca água. Assim como o nosso corpo físico precisa, anseia, fala, clama, grita dentro de nós. A gente não dorme se a gente não bebe água, não é verdade? A gente acorda de noite com a boca seca, uma sensação esquisita que faz a gente levantar da cama 3 horas da manhã. Porque se a gente ignora, se a gente vira para o lado, a gente acorda de novo. Assim como o nosso corpo, ele nos dá esses sinais, o Espírito Santo também, a gente precisa estar atento. A gente precisa prestar atenção. A água da cisterna, ela nunca vai ser igual à água da fonte. Nunca. Por mais limpa, por mais inocente, nunca vai ser igual à água da fonte, que é viva, espumante, tem quase que um perfume diferente. A água da fonte é outro nível. A água da cisterna, ela tem risco de contaminação. Ela tem risco de não ser própria. E ela muitas vezes está ali e passa um dia, passam 2, passam 3, passa 1 ano, passam 10. E tem muito crente vivendo de experiência do ano passado. A água do ano passado. Aquela experiência naquele retiro que eu fui, naquele culto maravilhoso. Crente achando que vai suportar vivendo de água velha. Vivendo de experiência de ontem. Quando o Senhor, Ele está todos os dias ansiando, esperando por mim e por você, por aquele momento em que a gente lembra dEle, em que a gente volta os nossos olhos para Ele, em que a gente inclina os nossos ouvidos, em que a gente se deleita na presença dEle. A gente precisa refletir sobre muitas coisas. E eu fiquei pensando e falando para o Senhor, Senhor, por que é assim? O Senhor é adorado o tempo todo. Os pássaros, a criação declara quem o Senhor é. Tudo, toda a criação, tudo que o Senhor fez, revela a sua grandeza. Os anjos te adoram o tempo inteiro. Existem seres celestiais que o tempo inteiro dizem para Ele o quanto Ele é santo, santo, santo. O tempo inteiro declaram. Por que, Senhor? E aí Ele me lembrou, olha, Ele me lembrou que ele não sofre, ele não sente carência. Não é por carência. É por amor. É porque ele quer a gente. É diferente. É diferente. Quando nós escolhemos, quando nós decidimos deixar as coisas que não têm valor e dedicar a nossa vida por amor, por reconhecimento, por compreensão de quem Ele é, é diferente. E foi um tempo tão maravilhoso, o tempo em que Ele me levou a meditar nesse texto. E eu pedi muito a Ele: ah, Senhor, me ajuda a não viver de cisterna. Quando eu tenho a Tua fonte, quando eu tenho a Tua vida fluindo. E eu precisava muito compartilhar essa mensagem. Precisava muito te encorajar a deixar a cisterna para lá e a voltar os teus olhos para Ele, que é a fonte de água viva, que sacia a tua sede, que te coloca de pé, que te sustenta todo dia, que sem você perceber, está provendo, está fazendo o teu coração agora bombear sangue pelas tuas artérias e está levando isso para os teus músculos, que vão permitir você já se levantar. E Ele está enchendo aí a tua mente de experiências, de lembranças, de momentos em que Ele cuidou, em que Ele proveu, em que você buscou e Ele respondeu, em que Ele falou. No momento da dor, quando Ele te confortou, te carregou no colo, porque Ele é essa fonte viva. E Ele oferece. Você tem sede? Beba. Você tem sede? Beba, porque essa água, ela não seca. Esse é um rio que não seca, que é gerado lá no próprio Deus e Ele flui. E todo aquele que tiver sede pode ir. Pode beber. Pode saciar a sede, pode viver para sempre com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Nós vamos fazer o que nós viemos fazer. Entregar. Render louvor. Porque Ele sacia a sede. Porque Ele é o Deus da vida. Porque Ele te trouxe, talvez mancando, talvez se arrastando, talvez carregado por alguém. Ele trouxe você para que você possa beber dessa fonte hoje. E amanhã. E depois de amanhã.